Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Quarta-feira, 30 de março de 2022. Capítulo de hoje, Êxodo 26. As instruções de como fazer o tabernáculo e cada detalhe dele tem continuidade neste capítulo e ainda no próximo. Impressiona a quantidade de detalhes e a forma das instruções. Tudo tinha um modelo celeste para ser feito igualzinho. O escritor de Hebreus comenta acerca desse modelo, dizendo no capítulo 8, verso 5, que serviam de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente tinha sido avisado, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Aqui neste capítulo está se falando de como se fazer o tabernáculo e de todos os seus detalhes. Houve uma primeira aliança que tinha os preceitos do serviço sagrado sobre os tipos e as sombras, mas que não eram capazes de aperfeiçoar nem os sacrificadores, nem os que necessitavam dos sacrifícios. Tudo isso era uma figura, um apontamento do Espírito Santo para os homens de que seria necessário algo superior, vindo dos céus. Trata-se então do mediador. Cristo como mediador da nova aliança, da eterna aliança. Moisés disse, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros e aspergiu todos os utensílios e as coisas terrestres. Mas Cristo disse, este é o sangue da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. Glória a Deus! Essa tenda do encontro servia, entre outras coisas, para apontar para o verdadeiro santuário, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus tabernaculou conosco, assim como no final, ele será o tabernáculo de Deus com os homens. Ele, portanto, ao vir e cumprir a sua palavra em sua primeira vinda como Salvador dos homens, tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. E depois teve que voltar para o céu, de onde aguardamos a sua segunda vinda. Nesse meio tempo, nesse meio termo, enquanto ele não volta, ele nos deixou o Espírito Santo e nós como o seu tabernáculo, como a sua habitação. Isso é maravilhoso. De forma comum entre o povo bíblico, havia a compreensão acertada de que a salvação era ensinada através do santuário. Uma coisa curiosa nesse sentido são as denominações das entradas ao átrio, ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Essas três entradas eram como um trajeto à salvação em símbolos. A porta do átrio era conhecida como a porta do caminho, ou seja, a entrada para Deus começa ao adentrar em sua habitação. Ao entrar no santuário, contemplar o altar de holocausto, tinha-se uma clara noção de que alguém inocente morreria em favor do pecador. Logo na entrada da tenda, o lugar santo mostrava os símbolos que se mostraram verdadeiros na vida e no ministério de Jesus. Apenas ele é a luz do candelabro, ele é o pão vivo que desceu do céu, e por intermédio dele que nossas orações sobem a Deus. Essa porta recebia a alcunha de porta da verdade. Ao ultrapassar o último véu, ou a última porta, apenas a arca da aliança era encontrada. Em apenas uma única ocasião anual, ela era visitada. E nesse dia, a vida do povo era passada a limpo e se oficiava o sacrifício expiatório do Yom Kippur, dia do perdão. Ali também era considerado o trono de Deus, o doador da vida. Por isso, essa porta era chamada de porta da vida. Talvez agora você entenda melhor o que Cristo quis dizer ao declarar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou ninguém chega ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Jesus é o tabernáculo. Ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote. Dele é o sangue. Ele é o Salvador. No deserto, Deus estava ensinando ao povo essa verdade. E quanto a nós? Já aprendemos essa lição? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado em nome de Jesus. Amém, amém e amém.